Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sou Maria Marta, acompanhando vocês aqui em mais um Benza Deusa, gente. Aproveitando esse fim de ano, você que está ouvindo aí, já está na maratona de dezembro, né? Lembrando que esse episódio é atemporal, você pode ouvir em qualquer tempo e espaço, né? Mas aqui nesse momento a gente está numa transição de ciclo, transição de fases. Vamos falar de um assunto bem profundo aqui sobre renascimento, né? Como que a gente aproveita todas essas transformações que o ano traz, que os ciclos trazem, que as fases novas também nos proporcionam, né? Então acompanha aí, Benza Deusa tá on, tem uma convidada especial hoje. Gente, hoje a gente tem um assunto muito profundo, que eu acho que todo mundo gosta, todo mundo passa por isso o tempo todo, né? Transformações, ciclos, como que a gente faz virada de chave também para a gente aproveitar o novo, deixar o velho ir e para o novo chegar na nossa vida com tudo, né? Como que isso acontece para a gente liberar espaço também, para a gente poder transformar nossa vida de forma geral, em todas as áreas, né? E eu tô aqui com uma especialista, Mariana Bobo. Muito bem-vinda aqui no Benza Deusa.
Muito obrigada, Mar, pelo convite. Nossa, tô muito, muito feliz em estar aqui com você, bater esse papo justamente nessa época do ano, que é uma época de renovação mesmo, em que a gente para um pouquinho, né, e reflete sobre tudo que passou no ano. Quais foram as nossas fases, o que a gente mudou, o que a gente gostaria de mudar para o ano que vem. Muita gente deixa para mudar quando chegar, né, o próximo ano, mas esse é um belo do momento para a gente falar sobre um assunto que, na verdade, a gente passa o tempo inteiro, né?
Exatamente, exatamente. Gente, o currículo dessa mulher, a Mara, ela é mentora de mulheres e faz um trabalho lindo de renascimento, né, Mara? Eu tive a chance de participar de um trabalho desse num evento que a gente estava juntas e eu achei fantástico. Falei, temos que levar isso para o Benza Deusa, para o pessoal conhecer isso, como é que funciona. Mas eu sinto assim, Mari, para a gente começar, né? A gente não nasce e morre do mesmo jeito, né? A gente está sempre em constante transformação, né? Pode ser sutil, mas existe uma evolução na nossa jornada em cada momento, cada fase, até de um dia para o outro, né? A gente nunca é a mesma pessoa, né?
Com certeza. Eu acho que a gente diz, quando a gente aceita essas mudanças e aceita que nós não morremos como nascemos, é um sim para novas surpresas que a gente se dá ao longo da jornada, que é a vida, né? Uhum. Quando a gente muda, eu digo, Má, que se não há mudança, você não está viva. Você já morreu, na verdade, né? Quem não se movimenta, quem não muda, não vive, na verdade. Então, a mudança, os recomeços, todas as nossas novas fases e os novos eus que a gente vai se apropriando ao longo da vida, isso significa que você está muito viva. Uhum. Então, tem gente que é resistente, né, com mudanças, acha que nasceu de um jeito, né, tipo Gabriela. Eu nasci assim, morri assim, e assim vai ficando. Mas essas mudanças, elas são muito necessárias. E quando a gente se permite vivenciar um novo eu, a gente se permite também viver com mais leveza na vida.
Sim.
Muito mais leveza. Então, é como se a gente pudesse abrir mesmo uma porta para se conhecer a todo tempo. E são lindos encontros para quem se permite vivenciar um novo, são lindos encontros.
Exatamente. E reencontros, né? Essa conexão, essa reconexão com a nossa alma, com o nosso ser, com a nossa essência, eu gosto de falar assim, a gente esqueceu em algum momento, então a gente reencontra isso, né? E é tão gostoso quando a gente conecta com a nossa verdade, com a nossa essência, porque a gente sente, é isso. E simplesmente flui, porque você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o que você gosta. O prazer começa a ser inerente, né? Quando você está fluído, ou fluindo com a vida, como você falou também, sobre o movimento, né? Deixando fluir também.
Sim, é muito isso. E ninguém precisa te dizer que você está no lugar. Quando você realmente aceita se conectar com a sua essência e aceita as novas mudanças, né? Que a vida te coloca ali para viver um novo, você é tão leve esse lugar, você se apropria de uma forma tão tranquila que ninguém precisa te dizer, olha, você está no seu lugar certo, seu lugar é esse. Você sente, esse é o meu lugar, agora sim me encontrei. E Na verdade, isso, né, conectando um pouco com a minha história de vida, minha jornada, enfim, todas as mudanças que eu tive que fazer para me reencontrar, acho que hoje eu consigo entender o porquê que muitos de nós ainda têm essa confusão ou busca muito por ser alguém, por chegar em tal lugar, por propósitos. Porque desde cedo nós somos condicionados a ser de um jeito, a cumprir regras sociais, a cumprir expectativas de família, de sociedade. E isso vai nos colocando cada vez mais distante do que a gente hoje chama de essência, né?
Uhum.
Do que é mesmo esse lugar fluido, esse lugar gostoso que habita o nosso próprio ser. Então, é um monte de camada que a gente vai se apropriando ao longo da vida, achando que aquilo é o correto, e aí entra num fluxo de querer buscar, não sabe nem o quê, e existe muito receio, muito medo em se desfazer de todas essas imagens que a gente foi colecionando ao longo da vida.
Exato.
E a gente só vai poder se conectar com a essência de fato quando a gente soltar mesmo essas camadas e esses personagens que a gente foi colecionando ao longo da vida. É só assim que a gente conecta mesmo com a
Total.
Essência.
Essa parte aí de deixar ir, né, de soltar essas camadas, às vezes a pessoa está tão identificada que ela ainda não entendeu que talvez essa parte não é ela, né?
Perfeito.
É um aspecto, talvez um arquétipo que está ali na frente, né? Uma camada ali de frente, comandando, como se fosse uma verdade dela, né? Então, como que você, nas suas técnicas, você consegue conduzir a pessoa para olhar isso de uma outra perspectiva?
Hoje eu trabalho muito com a parte inconsciente, né? Então, eu sou formada em muitas terapias aqui, né? Tenho certificado adoidado, porque penso uma pessoa exigente, autocrítica, né? Somos muito
Bem-vinda.
Parecidas. Então, se é certificado, eu tenho uma coleção. E eu fui unindo muitas técnicas que eu me apropriei. Primeiro, eu acessei isso para a minha própria jornada. Então, eu tive alguns momentos de vida que pediram o novo. Então, eu tive que buscar alguns caminhos para poder entender o que eu estava sentindo, né? A partir daquela situação onde eu não estava vendo muito propósito, muita conexão. E eu tive que acessar isso para que eu pudesse aplicar para mim mesma. E depois eu fui entendendo que aquilo era primordial. Então, o meu anseio de compartilhar isso com mais pessoas foi tomando uma grandeza cada vez maior. Então, hoje eu uno muitas das técnicas que eu tenho de formação, mas trabalho principalmente com a parte inconsciente. Então, a nossa mente ela é dividida em duas partes, principalmente. A parte consciente e a parte inconsciente. A parte consciente, ela compõe somente 5% da nossa mente. E a parte inconsciente, 95%. Então, é como se nós pudéssemos ser levados, a vida nos conduz, a nossa realidade, ela é cocriada muito a partir do que a gente carrega nessa mente inconsciente. Então, hoje, eu recebo principalmente mulheres, né, na minha jornada, aqui na minha vida, e no meu trabalho, para que a gente possa entender quais as crenças, o que eu carrego, que eu não tenho consciência, que eu não aprendi que isso... Eu aprendi que essa sou eu, mas eu não tenho consciência que eu estou sendo levada por uma crença do inconsciente.
Uhum.
Então, é algo bem profundo, mas eu conduzo essas mulheres para esse lugar onde a gente acessa essas memórias inconscientes, acessa locais onde, por exemplo, elas tiveram um trauma, elas tiveram uma marca muito profunda e ficou ali registrado uma crença de que ela não era capaz, uma crença de que ela não era boa o suficiente. Então, a partir disso, ela teve que se tornar tal pessoa. A partir do momento em que ela achava que ela não era capaz, ela teve que ser tão autossuficiente que ela hoje não consegue viver sem ter o controle de tudo, porque isso foi necessário para ela sobreviver em algum momento de vida. Então, a gente acessa esse lugar e faz a ressignificação dessas memórias para que possa ser liberado. E aí entra, né, o se permitir liberar as camadas, se permitir se encontrar um eu que você não conhece, que realmente é você em essência, e se desfazer dessas personas, como você mesmo mencionou.
E às vezes assusta, né, também, porque é o novo, você não conhece. Você, às vezes a gente quer ficar só na zona de conforto que a gente conhece, mas o novo está ali na porta, né? E às vezes o novo é melhor ainda e a gente não tem a coragem, talvez, suficiente de chega, né? Colocar limites, colocar um não. Querer olhar profundamente as nossas dores, se transformar, sermos autênticos com nossa jornada, com quem eu sou. Porque você até comenta também, né? O amor próprio, o alto valor, não é uma questão de ego, não é uma questão da gente querer sobrepor sobre o outro, né? É uma questão de jornada mesmo, de autoconhecimento verdadeira, né?
É, eu sou muito questionada por isso, né? O meu lema é: o alto amor não é egoísmo, né? O alto amor, ele é conexão com a fonte criadora, com o seu próprio amor, com a sua própria vida. E aí, é aí que tudo começa. Mas é um lugar que nós, em sendo seres humanos aqui, que temos também a parte do ego, né? Somos divididos. A gente não aprendeu que eu me colocar em primeiro lugar é algo bom. Aos olhos da sociedade e de uma sociedade que ainda é baseada em guerra e poder, que ainda está muito latente a disputa, a comparação, isso não é visto ainda por muitos como algo que você faz por você e para como forma de honrar aquilo que você recebeu dos seus pais, né? Uhum. Honrar aquilo que você recebeu de mais precioso, que é estar vivo. Para mim, é um milagre, assim, sabe?
Uhum.
A nossa jornada na Terra. E é isso que eu defendo, assim. Então, o auto-amor, ele está longe de ser egoísmo. Mas muitos ainda acreditam nisso porque nós não aprendemos a gostar da gente, a se colocar em primeiro lugar antes de fazer algo para as pessoas.
Uhum.
E isso tem uma razão, né? Isso tem um porquê. Começa lá, né, nos nossos primeiros momentos de vida, conectados à nossa mãe, as memórias que a gente carrega no inconsciente, que são formadas desde a parte intrauterina e que a gente vai carregando ao longo da jornada. Então, ao que nós estamos acostumados? Sempre assim, deixa eu fazer aquilo para o outro, deixa eu ser boazinha para as pessoas, eu preciso, em regras sociais, eu preciso nascer, eu preciso ir bem na escola, eu preciso ser boazinha para os meus pais, eu preciso ter um parceiro, eu preciso casar, preciso ter filhos. As regras, né, que a gente carrega ainda aqui no nosso DNA. Então, quando você entende que você precisa cumprir essas regras acima de tudo, você começa a passar por cima das suas próprias necessidades emocionais, internas, para cumprir o que os outros esperam de você. Então, você começa a ser muito boa aluna,
uhum,
para ter atenção dos professores, para ter atenção, muitas vezes, dos pais. E aí, você começa a ser uma pessoa muito agradável para os seus amigos, passa por cima das suas necessidades, às vezes, do descanso que a mulher precisa ter, para estar sempre presente nos lugares, e assim sucessivamente. Então,
sempre o outro.
Sempre,
né?
O outro. A gente está sempre fazendo pelo outro. Aí, quando tem um parceiro, quando está num relacionamento, a necessidade de ser a melhor esposa, a melhor namorada. E ainda que ele não esteja feliz com aquele momento, que você acha que ele não está feliz com aquele momento, você vai fazer de tudo para moldar, para atender novamente a expectativa.
Uhum.
Então, nós estamos sempre condicionadas ao externo. E nos definimos a partir do externo. Então, por isso que conexão com essência é algo muito profundo, porque nós aprendemos a nos definir pelo outro. Então, quem é a Mariana para a sociedade? Se eu perguntar para as minhas amigas, se eu perguntar para os meus pais, quem é a Mariana? E eles vão me dizer. E aí, eu acredito nisso piamente. Eu não posso sair desse lugar, porque aquela persona que eu desenvolvi para agradá-los. Então, quando eu me permito a fazer algo por mim e não colocá-los em prioridade, que é uma coisa que eu acostumei ao longo da jornada da vida, eu acabo me questionando internamente assim, nossa senhora, mas eu não vou fazer isso. Mas está errado. Então, eu começo a me maltratar, me julgar, me culpar.
Uhum.
Né? As mulheres carregam muita culpa por fazer aquilo por elas. E assim, eu vou acumulando uma repressão interna da minha própria alma por muito tempo.
Exato.
E isso causa muitas consequências.
A síndrome da boazinha também, como você falou, né?
A síndrome da boazinha.
A gente fala muito aqui nos episódios também a dificuldade que as pessoas têm de falar não, de pôr limites. A dificuldade também de ter o conflito ali, de resolver situações difíceis, porque não gosta de falar não. Como você falou, sempre agradando o outro. Tem que fazer porque senão vai sair do padrão. Senão vai ser diferente. Senão vai ser, né, rechaçada. Mas aí entra nessa questão das dualidades também, né? Ora eu tô no extremo X, ora eu tô no extremo Y. Qual é o meu equilíbrio no meio desse caminho todo para eu conseguir fazer minha jornada com plenitude, né? E esse trabalho que você faz do Renascimento, até te contei um pouquinho da experiência que eu tive, foi essencial, porque, assim, por exemplo, eu voltei não só no meu nascimento aqui, né, dessa vida, mas como se fosse um renascimento de alma, né, um contato com o meu ser, na minha plenitude, né? Uhum. Então, isso para mim foi muito significativo, porque representou muito, assim, de forma integral. Uhum. Além de ter o contato, nossa, eu dentro da barriga da minha mãe, como é que foi isso ali, né? Qual a sensação chegando no meu corpo, né? Sentindo o corpo, sabendo que eu tenho um corpo aqui, né? Qual é a sensação desse espírito, dessa alma no corpo, como é que é isso? Foi tudo muito sinestésico junto ali, né? E ao mesmo tempo nossa, eu tenho uma alma aqui que tem uma essência. Eu sou essa essência, eu não sou só esse corpo aqui, mas eu tenho uma essência, eu tenho uma coisa para transmitir, né? Na verdade, eu sou e estou nesse momento, neste corpo, habitando esse corpo. Então, foi todo um contexto que, para quem está ouvindo, que não participou, pode ser muito filosófico, o que essa menina está falando, né? Coisa doida. Mas, lá, passando pelo processo, eu senti isso, sabe? E foi muito profundo, realmente. Como você falou, assim, o contato com a essência é muito profundo. E não é uma coisa que dá para explicar com palavras, né? Só sentindo.
Só sentindo. E, nossa, eu fico muito feliz com o seu relato. Eu recebi também bastante retorno, assim, bastante feedback positivo. E o que você falou tem muito sentido, Má, porque não é só sobre, né? Para quem não conhece, está assistindo aqui hoje, o Renascimento, ele é uma técnica terapêutica que nos auxilia a acessar memórias intrauterinas e sentir no corpo aquilo que nós sentimos quando estávamos na barriga da nossa mãe. Por que isso é importante? Porque desde esse nosso primeiro momento de vida, a gente já entende muitas coisas através do corpo. Então, o bebê está sendo formado, claro, né? Todos os órgãos, enfim, cada órgão tem uma fase ali de desenvolvimento, mas a todo tempo nós já temos consciência corporal, que é a consciência também regida pela alma, que tá ali sendo preparada para vir ao mundo. Então, a gente, né, não é um download, né, que você já vem e já nasce. Você passa por um momento ali de desenvolvimento dentro da barriga da mãe. E aí, essa conexão com a mãe é muito importante em vários sentidos. Então, dependendo se ela passou por alguma questão durante a sua gestação, dependendo se ela sentiu alguma questão mais forte, né, durante a gestação, nós que estamos ali no ventre materno, estamos registrando tudo o que está acontecendo com a nossa mãe. Então, a vivência do Renascimento, ela acessa essas memórias e nos auxilia a dissipar qualquer marca no corpo, qualquer sensação que nós, por um acaso, viemos a sentir, que não seja o amor. Por isso que é tão profundo. E tem uma coisa que eu amo, assim, dizer, é que se você está vivo hoje, é porque você, sim, recebeu amor. E aí, muitos de nós, a gente passa uma vida, às vezes, queixando da nossa própria mãe, criticando as ações dela, criticando, julgando os comportamentos dela, exigindo que ela seja alguém diferente do que ela é. E essa exigência com a mãe, que é o ser que te coloca na vida, causa muita frustração na nossa própria vida adulta. Uhum. Então, é como se a gente estivesse preso ali. E acessar essas memórias é conectar com o sentimento mais puro que te permitiu estar viva hoje. E aí você falou, né? Além de me conectar com aquele lugar, é o poder renascer em alma. E por que que isso é possível? Porque quando a gente conecta com a fonte da vida, que é o amor, a gente dissipa qualquer outro sentimento, qualquer outra marca, qualquer outra crença inconsciente que, porventura, veio acontecer naquele momento. E aí, é como se fizesse uma varredura, sabe? Uhum. Então, a gente vai carregando muitas coisas na nossa mochila da vida e, nesse momento, você tira, né, um pouco essa mochila das costas e fala, nossa, deixa eu me conectar somente com aquilo que é o essencial,
uhum.
que é a minha essência, que é a minha vida, que é o amor que teve nessa ligação que me colocou aqui para realmente experienciar essa jornada.
Total. E eu senti no corpo mesmo,
uau.
Como você falou. É no corpo,
uhum.
e foi sensorial também, né?
Uhum.
É de todas as formas, assim. E como abriu espaço? Precisou dessa passagem pelo corpo para liberar, né? Fazer essa transmutação e abrir espaço. Aí, no outro dia, nos próximos dias, mudou. Aí mudou a frequência, mudou a energia, mudou também a receptividade das outras coisas. Foi uma coisa bem bonita, assim. Gostei
que incrível,
bastante.
Que incrível. A palavra receptividade é um presente, assim, para nós mulheres, principalmente. Porque, bom, se somos parecidas aqui no público, né?
Sim.
Somos mulheres independentes e que muitas vezes crescemos muito rápido, não tivemos um momento ali da infância bem vivido, tivemos que cuidar às vezes dos nossos irmãos, filhas mais velhas principalmente, né? Que toma consciência de que não pode dar problema para os pais, não pode ter nenhuma questão, tem que dar certo na vida. E normalmente as filhas mais velhas são as que dão muito certo.
Você é a mais velha?
Sou mais velha.
Também.
E normalmente são as mulheres que carregam muitas vezes o controle, né?
Sim.
Somos controladoras, precisamos, assim, estar atenta todo o tempo, não podemos deixar, né, as coisas caírem, saírem de um jeito que a gente não planejou, então tem que ser tudo muito planejado. E aí, somos ótimas doadoras, né? Temos muito amor para dar, assim, de jorrar mesmo. Mas a gente não sabe que inconscientemente ainda carrega essa necessidade de dar demais, porque ainda espera um retorno de um relacionamento, de um chefe num profissional, numa jornada profissional, por exemplo. E aí, a gente muitas vezes se frustra por isso. E essa necessidade de receber ainda está na queixa ali com a nossa própria mãe. Então, a receptividade, quando você fala, né, me permite receber um pouco mais depois do renascimento, é abrir esse lugar, é soltar um pouco do controle e aceitar receber um pouquinho do que você está doando. É se permitir ser cuidada de verdade. É abrir espaço para o amor chegar até você. Não você só colocar no mundo. Sim, você pode colocar no mundo, é o que nos mantém vivas aqui. Mas quando você se dá o amor que você precisa, você tem muito mais para colocar no mundo,
total.
Entende? E aí, quando você se permite ressignificar, se permite passar por uma experiência como o renascimento, você abre caminhos para que a vida também chegue até você, o amor chegue até você, novos caminhos surjam para a sua própria vida. Você, né, se permite ser um pouco mais leve.
Exato.
E aceitar a jornada.
E a gente solta, né? E parece que volta a fluir. Onde tinha algum bloqueio, alguma coisa assim, parece que a energia começa a fluir de novo, né?
Perfeito.
E essa relação de troca também é essencial, né? Porque o dar e o receber é parte intrínseca da nossa jornada. Se a gente, ou só, como você falou, só tá dando, não tá se permitindo receber, tem alguma coisa ali que tá bloqueando. Não vai bloquear seu fluxo financeiro, prosperidade, aí... Essa energia de troca é importante para o nosso crescimento também, né? Então, a gente tem que aprender também a equilibrar as duas pontas, né?
O dar e receber é algo que, olha, é difícil chegar nesse equilíbrio, né? Eu falo, é uma jornada.
Sim.
E qual é o primordial, assim? Estar aberto às mudanças. Porque logo no começo você falou, né? Às vezes a gente tem medo da mudança, a gente às vezes tem resistência. Mas às vezes, gente, a gente tem resistência e não sabe que tem. Então, você fala assim, eu sei que eu não vou mudar, eu sou assim, eu dificilmente me permito ser conduzida por alguém. Você já está falando que você não vai mudar nunca, né? E é necessário se permitir algumas mudanças para que a gente possa chegar nesse equilíbrio do dar e receber. Porque a mulher que só dá, olha, vai chegar em algum momento que ela vai ter ou crise de pânico, ou uma questão na lumbar, ou dores de cabeça constantes, ou insônia, não vai conseguir dormir. Ela sempre tem que ficar ligada e atenta no que ela precisa fazer para ter o controle de tudo e não, sabe? E sempre tá ali na ativa. Isso é muito cansativo, principalmente para uma mulher que tem a essência, né? A maior parte da energia feminina, que é a energia da receptividade. Então, nós aprendemos a fazer, mas hoje a gente já pode tomar consciência, acessar, né, terapias, buscar ajuda para nos dar esse apoio de se permitir a se desfazer daquelas crenças e bloqueios que a gente carrega para também equilibrar esse dar e receber. Porque só assim a vida vai poder ser mais leve. Não tem outro jeito.
Em todos os níveis também, né, essa troca. Eu vejo que, para mim, por exemplo, né, as trocas nas parcerias, com conhecimentos, aqui a gente trocando aqui nesse papo. Mas também eu comigo mesma, por exemplo, eu gosto muito de massagem. Então, me permito tomar um banho de banheiro, fazer uma massagem, receber mesmo no corpo, sentir, né? Fazer um exercício físico, uma yoga, para alinhar mesmo e abrir mais espaço aqui também, que às vezes a gente começa, né? Fica tenso demais, e a jornada do dia a dia, a gente começa a trabalhar demais. São Paulo, o povo aqui, a gente, né? Viciado em trabalho.
Meu Deus!
E não para. Sim. E aí, se permitir também receber no que eu falo é, vou fazer uma massagem, tô precisando, tô tensa. Eu sinto que eu tô tensa e não paro. Aí, epa, como assim, né? Daqui a pouco vai ter um burnout. Então, para. Aí, respira. Falei, ó, depois volta pro fluxo, né? Porque senão, se deixar, a gente é atropelado pela gente mesmo, né?
Sim, nós somos muito rígidas com a gente, Má. É, assim, é um nível de rigidez muito, muito profundo. E saber receber uma massagem não é assim, ah, vou fazer uma a um mês. Não, a mulher, ela precisa ativar e deixar, né, trabalhando essa energia da receptividade, seja por uma massagem, seja por se permitir ir num lugar que ela gosta, seja se permitir fazer um silêncio, gente. A gente não faz silêncio, a gente tá sempre falando, a gente quer sempre, sabe, tá na ativa, fazendo, porque se a gente não fizer, a gente não tá produzindo, não tem resultado, não tá sendo útil. Então, é uma crença, assim, muito profunda que as mulheres ainda carregam dentro de si, com essa autoexigência muito grande que, se deixar, a gente fica nesse lugar de rigidez. Tem casos que são tão, tão profundos que a pessoa ela não se permite ser tocada. E isso, né, a gente está falando num nível aqui de massagem, mas aí a gente pode se aprofundar um pouco e fazer esse link com o prazer também. Né? Se permitir ser tocada, se permitir sentir o outro, sentir o seu corpo, acessar o toque no seu corpo, né? Se permitir ser acariciada, receber o carinho, o afeto, é um lugar também de entrega e de acesso ao prazer da vida, porque senão fica tudo muito pesado.
E chato.
E chato, gente. O trabalho é chato, é pesado, o relacionamento só tem briga. Já não basta o clima, né? Aqui de São Paulo, como você comentou, que já é muito assim, né? O work todo tempo. Se a gente não se permitir fazer esses pequenos movimentos, daqui a pouco viramos pedra.
Sim,
né?
Nossa. E é isso que você falou, a gente vai criando couraças. Ao invés de tirar, a gente cria outra, né?
Outra!
E coloca outra.
Exatamente. As couraças, elas vão te deixando nesse lugar de rigidez. Aí eu gosto sempre de fazer, né, essa conexão com a metafísica, né, que é... tem aqui. Que é... A rigidez, ela causa também problemas de artrite, artrose, deixa tudo, a musculatura totalmente rígida,
bruxismo,
né?
Bruxismo, quem dorme com isso aqui, né?
Sim, isso é o maior dos casos também, que é muita tensão, né, muita rigidez.
No maxilar.
Muito, muito, muito. Então, é preciso a gente se permitir ter esses momentos constantemente para poder fluir com a vida, ser um pouco mais leve, entrar no fluxo, entrar nessa conexão com a essência, para chegar mesmo num lugar de paz interior sem ter que buscar fora. E chegar nesse lugar dentro, sabe? Eu acho que é esse o... é esse o lugar que eu, assim, não sabia que existia. Há pouco tempo estou nesse lugar de acessar mesmo um lugar de paz e tranquilidade e saber que é, esse é o meu lugar, fazendo o que eu estou fazendo. Mas só é possível se a gente, primeiro, se perdoar. Porque a gente é muito crítica com a gente. Se julga, se chicoteia todo tempo, se critica, se culpa por tudo. Então, primeiro é se perdoar por entender que você não tem a consciência que você tem hoje, há anos atrás. Então, é se perdoar por, sabe, se criticar tanto, se maltratar tanto. Segundo, se aceitar do jeito que você é. Aceitar a sua história, aceitar o seu caminhar, aceitar o seu corpo, aceitar a si mesma.
Uhum.
E terceiro, ter uma rotina mesmo de autocuidado, de autoamor, de priorização. Seja, eu falo muito, né, no meu Instagram, primeiro eu. Então, primeiro você sim, para que o seu dia possa ter essa energia de se priorizar. De primeiro você se nutre com tudo aquilo que você pode se dar de bom e depois você vai para o mundo e compartilha. Então, um exercício, uma mentalização, uma visualização, um momento de silêncio. Tudo isso faz parte de uma construção fortalecida do auto-amor.
Uhum.
E só assim a vida vai continuar, trazer essa conexão mais fluida e mais leve que a gente tanto busca fora.
Com certeza. Eu gosto muito... Você comentou do silêncio, né? Eu gosto muito de fazer minhas práticas, minhas meditações. Eu gosto muito de ficar em silêncio também, porque eu sinto a voz pulsar internamente. Uhum. E, assim, você comentou, a gente faz muito curso aquilo, vai buscar fora e quer saber, aí se compara, aí quer referência do outro. Ah, mas essa pessoa é referência internacional no assunto X, mas é na voz dele, né? Ou dela. E aí, quando a gente para e faz a meditação, a gente acha esse pulsar que eu falo da nossa voz, porque é um negócio seu. E aí, cada um, tenho certeza, cada um tem o seu propósito, seus talentos, seus dons, que vai precisar encontrar, né?
Uhum.
Porque isso aí, ninguém vai te dizer o que fazer, como fazer, é um negócio nosso, é um negócio seu aí. Você que está ouvindo, ache seus dons, seus talentos, porque é isso que o mundo precisa, né? É o que você veio fazer, só você sabe fazer isso, né? A pessoa tem cada um tem uma coisa, um toque especial que você veio trazer. Então, nessa voz que eu falo que pulsa, é a sua frequência de comunicação com o mundo, né? Podemos falar assim, talvez, né?
Nossa, perfeito! Adorei essa frequência de comunicação com o mundo. E é, porque isso independe de religião, né? A gente não está falando aqui de religião específica, a gente está falando da voz interior.
Exato.
Que é uma conexão, de novo, né, com a essência. O que é a essência? A essência é a alma, são as suas emoções, é tudo aquilo que você vivenciou, tudo aquilo que te torna único. O que seria do mundo se fôssemos todos iguais?
Uhum.
E o que a gente mais faz, e muitas vezes inconscientemente? Se comparar e querer ser igual fulano, igual Beltrano. Olhar, ai, mas tá dando dinheiro isso, vou fazer isso que tá dando dinheiro. Fia, você não vai dar certo. Não vai dar certo, porque aquela pessoa tá fazendo aquilo do jeito dela. Você pode fazer algo parecido, mas do seu jeito, com a sua identidade, né? Com o seu DNA.
Isso.
Com aquilo que é seu. Então, nós somos seres totalmente diferentes. E é isso que faz o mundo ser o que ele é.
Exato.
Nós somos peças primordiais aqui para o mundo. E essa frequência de voz, né? De conexão que eu amei, que você trouxe, é muito essa voz, essa conexão com a fonte que eu falo muito, né?
Uhum.
Então, enfim, você pode ter a crença que você quiser, mas se você acredita numa consciência maior, em algo que está envolvendo tudo isso aqui, essa voz, que nós chamamos de intuição, ela pode ser usada muito ao nosso favor. Só que quando é que a gente escuta e se permite ouvir a nossa voz, a nossa frequência, né, ali no rádio? Perfeita. Quando a gente se permite ressignificar crenças, camadas, personas que nós entendemos que éramos para se conectar com quem realmente somos.
Uhum.
Essa é a chave. Porque é como se você estivesse vestindo muitas roupas, inclusive toucas, né? Que vai tampando o seu ouvido e também tampando a sua conexão, essa conexão com a fonte. Então, você vai tirando as suas roupas, tirando as suas camadas, tirando essas personas, e aí você fica somente com o seu silêncio. É só assim que a gente consegue ouvir e sintonizar na nossa frequência.
Esse aí é um ponto bom, porque às vezes a pessoa assim, eu tô me ouvindo, mas é aquela ladainha mental ainda, né? Então, isso aí não é você, tá? Isso aí ainda é uma ladainha que não é a sua voz. Quando eu falo voz que pulsa, é o que você tá falando, né? A conexão com a fonte.
Uhum.
E é suave, é sutil, é calmo. Não é aquela ladainha que você não consegue nem respirar e a cabeça não para. Não é isso. Isso aí, ó, aí precisa de terapia, fazer técnicas, trabalhos, para acalmar essa mente, acalmar esse emocional. Porque na hora que estabilize a calma, a intuição, né? O que precisa vir, vem. Aí, sim, você acessa essa fonte, né? Essa essência.
E olha só como tem tudo a ver com o renascimento isso. Porque, principalmente, né? De novo, nós mulheres que aprendemos a fazer tudo, ser independentes muito cedo, a gente cresceu com muitos barulhos internos. Então, muitas necessidades, né, que o mundo afora coloca sobre nós e muitos barulhos. Então, celular a todo tempo, mídias sociais, a gente que trabalha em redes, né, a todo tempo você está ali ouvindo, vendo o que as pessoas estão postando e a gente não se permite respirar.
Sim.
Respirar, que é algo essencial e que nos mantém vivos aqui. Então, sem a respiração, a gente não vive. A gente não se permite se conectar com essa voz e nem se perceber. A mulher, principalmente, que passa por oscilações hormonais... Eu falava até um tempo atrás que eu não tinha TPM, né? E aí eu só vim descobrir que eu tenho das braba. E a minha oscilação hormonal é, assim, bem profunda. Depois que eu vim, comecei a me relacionar. Que aí a pessoa, né? O meu parceiro, ele vem e me fala, nossa, você tá naqueles dias, né? E aí eu comecei... Nossa, será que eu tô mudando mesmo, né? Uhum. As minhas emoções. E aí eu comecei a perceber que sim, eu tava ali oscilando. Pra você ver como a gente passa por cima das nossas emoções. Porque é uma loucura. A gente vive na correria. Uhum. A gente não... Né? Dá um tempo ali para respirar e para sentir, para ver se faz sentido. A gente já faz escolhas imediatas, aprendemos a ser reativas. Não deixa a inspiração vir, não deixa a intuição chegar. E isso, de novo, está totalmente conectada com o soltar o controle,
uhum,
com o confiar. Confiar, a fé, né? A fé feminina. Então, é ter esse lado da confiança, é entender que você faz os seus 99, né? E tem algo sobrenatural que acontece depois. Tem gente que desconfia até, né? Tá manipulando até Deus.
Sim.
Tá querendo manipular Deus. Então, é um lugar muito pesado, né? Não se permite descansar, não se permite relaxar. E aí, se não se permite descansar e nem relaxar, não tem o novo.
Não.
Não tem a leveza, não tem a fluidez, não tem a essência.
E do contrário também é verdadeiro, né? Ou a pessoa entra numa questão de ansiedade e dessas questões mais densas e pesadas, ou ela começa a se calar. E aí começa a se apagar, começa a sumir, começa a não se colocar mais como era antes, como você falou também, não sente prazer mais nada, fica apática, né?
Uhum.
Então, tem esses vários lados, na verdade, de todas essas questões emocionais, traumáticas, e aí é mais uma questão de terapia e técnicas para a gente conseguir enxergar o todo, né, também.
Eu, em trabalhando bastante com o público feminino, né, tendo passado por várias experiências, né, nesse lugar de querer controlar tudo, de querer ser a boazinha, de querer sempre fazer pelo outro e achar que eu não preciso de nada. Eu me viro comigo, não preciso receber de ninguém. Uhum. Não, eu dou conta.
A gente é autossuficiente.
Autossuficiente, essa é a palavra, né? E, gente, como é gostoso receber, sabe? Mas, enfim, né? Então, eu estive muito nesse lugar por muito tempo. E aí, o que aconteceu foi exatamente isso que você trouxe, Má. A gente acha que esse lugar do fazer, prefiro fazer pelo outro do que para mim é um lugar positivo? É, porque você se desenvolve com as pessoas, você, enfim, desenvolve emocionalmente, desenvolve também as suas habilidades e talentos a partir de estratégias de sobrevivência, que, enfim, né, é um tema mais profundo. E, mas, ao mesmo tempo, esse lugar de sempre estar à frente, de sempre querer fazer, reprime a sua alma.
Uhum.
Que é o que causa essa falta do prazer na vida, que é o que causa a tristeza profunda, que é que causa... Você entra no automático, você perde muito essa conexão com o todo, com a vida. Então, você trabalha de qualquer jeito, você não vê mais, você não tem mais ânimo em nada, você acaba perdendo o brilho que você tem e que você veio para ter e para mostrar para o mundo. Porque fica ali, fazendo, 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 achando, e sempre se criticando, nunca está o suficiente para você. Então, você sempre tem que ser mais do que aquilo que você faz. Aí vem a síndrome da impostora, né? Que você não acredita naquilo que você faz. E aí, isso vai minando a sua energia. E eu cheguei nesse ponto, assim, sabe? De... As pessoas à minha volta falavam, o que está acontecendo com você? Isso foi dentro de um relacionamento. E eu falava, não, mas está tudo certo, está tudo bem. Não, você não era assim, né? Você era animada, você tinha, né, energia para tudo, você está bem desanimada, não tem brilho mais no seu olho. E eu, não, gente, vocês estão vendo coisa. A gente luta em não acreditar, em não se ver, né? Você está sempre se projetando no outro, sempre vendo o outro, a necessidade de o outro estar bem, mas você nunca se permite se ver. Então, esse lugar de repressão, por muito tempo, te deixa num lugar de falta de vida, de, sabe? De tristeza muito, muito profunda e desconexão, né? Não falta de vida, mas desconexão com a vida mesmo. Uhum. E é preciso olhar para esse lugar, porque... No fundo, a gente passa por experiências como essas, né? Que somos condicionadas e nem sabemos. Mas são pessoas e situações enviadas pelo universo para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre nós.
Uhum.
Então, estar nesse lugar foi bom? Não. Não foi bom. Mas me fez entender que talvez eu não tivesse ali dando a prioridade que eu precisaria dar para mim. Eu estava esperando, no fim, que um outro reconhecesse alguma coisa. Eu estava, sabe assim, me alimentando de migalhas de outras pessoas.
Exatamente. Ilusões.
Ilusões.
Uhum.
E a gente não sobrevive de migalhas. E a vida não é migalha. A vida é um lugar abundante, próspero, rico, e que a gente muitas vezes tapa os olhos para isso. Prefere ficar num lugar bem de lamentação, bem de vítima, bem num lugar que não é sem dignidade, do que olhar para si mesma, assumir a sua responsabilidade, buscar as ajudas necessárias e realmente se sentir digna de ter uma vida muito maravilhosa.
De rainha.
De rainha, porque hoje eu não aceito menos que isso.
Vamos pegar essa coroa de volta.
Não é? Gente, isso é dignidade.
Sim, sim. Como a gente se rebaixa, né, também.
Sim.
E eu gosto de comentar que a jornada não é linear. O pessoal acha, né, talvez tá assistindo, mas aí é um processo que só sobe. Não, a gente tem altos e baixos o tempo todo. E os desafios fazem parte e são importantes. E a gente cresce a partir do que a gente enfrenta os desafios. Você está falando, tive um momento difícil, sim, gostei. Não, esse lugar é ruim, não gostei. Como eu saio disso, né? Como eu transmuto isso, então? Quais sensações e emoções geraram por eu estar nesse lugar que eu não gostei, né? Então, você começa a ter uma relação muito sincera com você mesma, para você entender os momentos, e eu gosto disso, não gosto disso, também para conhecer, né? Porque às vezes não conhece nem o que não gosta, né? Então começa por aí, você faz um mapeamento interno, bem sincero mesmo, para você conseguir fazer os altos e baixos, sobressair, e quando está lá em cima conseguir lidar super bem, quando está embaixo também ganhar uma força, um trampolim para subir de novo. E aí vai, a jornada funciona de forma cíclica, né? E é radial, não é uma coisa que é daqui até aqui. É assim, né?
É uma espiral.
Uma espiral, isso.
Exato. Nós temos fases, né, de vida. E é que bom que isso é cíclico. Porque você imagina, né? Essa constante energia da positividade, que torna também a positividade tóxica, né? Que você está sempre feliz. Não, gente, a vida não é só alegria, não é só sobre felicidade o tempo inteiro. É sobre tristeza, é sobre a raiva. É, tem, eu acho que é uma passagem do Osho, que ele fala... Eu amo, né, os livros do Osho. E ele fala muito assim... Existe a dor, mas o sofrimento é opcional. Então, assim, você passa pela dor, mas ficar sofrendo é opção, é escolha. Então, a tristeza, ela vai existir, mas o sofrimento é opcional.
Exato.
Então, você aceitar a tristeza é muito importante. Aceitar a raiva é muito importante. Aceitar as emoções em todos os níveis são importantes. Não é porque a raiva é algo ruim. Não, a raiva impulsiona. A tristeza é necessária para você ficar num lugar de acolhimento, de descanso, de silêncio. E depois você se recompõe e vai para a vida de novo. Então, a vida ela precisa ser cíclica. Senão, não há movimento.
Exato,
percebe?
Exato.
Senão, não há movimento.
Senão, a gente para e fica estagnado.
Exato. E aí, não tem vida.
Não
tá?
Tem vida.
Morto, né? Não tem vida.
E falando sobre fim de ano, já que estamos falando de ciclos, transformações, esse ano foi de transformação, né,
mesmo?
Meu Deus, o que, que foi esse 2023?
Olha!
Fez assim, eu senti que as camadas da cebola já fez tudo assim, ó.
É, nossa, foi um ano de preparação, eu senti esse
ano,
viu?
Sim, eu acho que a gente foi muito bem lapidadas para ano que vem realizar com mais propósito, com mais essência, porque... Despulsar dessa voz aí. Porque a gente precisou tirar as camadas e encarar mesmo de frente. Porque eu sinto que ano que vem a gente vai trazer uma coisa muito autêntica.
Sim.
E falando em humanidade, né? Cada um olhando para o seu aí e tudo. Eu sinto que foi um... Estamos, né, em um processo de transição planetária e tudo mais. Mas cada um, cada momento, cada ano, até a pandemia mesmo, serviu para impulsionar a gente para o novo, né? Então, tudo faz parte, tudo é sincrônico. Nada é aleatório nesse mundo, nessa vida. Né?
Nada é aleatório, gente. Eu gosto de me surpreender com o universo, sabe? Normalmente, eu recebo bastante confirmação, assim, de sinais. Mas eu sou muito conectada a isso. Eu amo. Amo. E eu acho que a todo tempo, né, estamos recebendo sinais de lugares... E confirmações de lugares que é pra gente estar, tá, de escolhas que é pra gente fazer, de pessoas que é pra gente se conectar. Então, mas é necessário ter olhos para ver e ouvidos para ouvir.
Exato.
Esse lugar, né?
Exato.
Que é o tal da conexão interna. Mas sim, foi um ano de muita preparação e que foi necessário tirar esses roupantes, né? Que a gente aprendeu até ao longo da vida e se despir e deixar morrer velhas partes para se conectar com novas partes.
Uhum.
E quando eu falo isso, é deixar mesmo... Ah, Maria, quem é a Mariana? A Mariana é a pessoa alegre a todo tempo, que é, nossa, tem muitos amigos. Não, sabe? Não, talvez eu não seja essa pessoa. Talvez sim, eu goste muito de me relacionar, mas talvez hoje eu me prefira cuidar melhor do meu tempo em silêncio, me resguardar e usar a minha energia para levar algo mais... com muito mais valor para o mundo. Sem precisar, sabe, gastar tanta energia em manter relacionamentos que não fazem mais sentido. E sim, ter um relacionamento muito bom comigo.
Uhum.
E levar dessa nutrição, dessa abundância que eu criei comigo para o outro. Algo de muito mais valor para fora. Então, final de ano é sempre um momento em que a gente faz essa repaginação, né? Faz essa análise, autoanálise. E se você não está acostumado a fazer, faça, porque é muito importante, Má. Eu vejo que, principalmente nós, né, de novo, que estamos na correria, a gente fala, ai, não mudou nada na minha vida. Ah, é? Então, pega no seu rolo de câmera uma foto sua de janeiro de 2023 e me diga se nada mudou.
Meu Deus.
É impossível. É impossível. E a gente quer mudanças grandiosas. A gente quer subir 10 degraus na vida. Loucas, né?
Salto quântico.
Salto quântico, eles existem, né? Mas não a todo tempo, né?
Nem é saudável, né?
E nem é saudável. E sabe uma coisa que falta muito pra gente, que eu aprendi a fazer também, porque eu não fazia isso? pequenas comemorações das mudanças que a gente tem. Então, me diga, olha para esse rolo de câmera e me diga quantas vezes você comemorou esse ano por tomar novas decisões, por se permitir fazer mudanças, transições. É, na pandemia mesmo, que você mencionou que teve muita, né, essa questão da mudança, eu fiz uma transição de carreira. Eu jamais, hoje, imaginaria estar aqui num lugar, né, estando como terapeuta. Jamais imaginei, há 2 anos atrás, estar nesse lugar hoje. E eu honro muito todo o processo que eu tive que passar, assim, sabe? Então, comemore as pequenas mudanças. Olhe e honre cada passo que você teve que dar para se permitir ser alguém que você talvez nem conhecia, nem imaginava ser, nem imaginava estar, um lugar que você nem imaginava estar. Então, olhar para isso e comemorar realmente esses pequenos passos é o que nos alimenta e nos dá gás para continuar a vida trilhando ali o que a gente deseja, né? Trilhar.
Total. Então, Mari, dicas para essa virada do ano, para o pessoal. Eu sei que você tem eventos aí também. Sim. Traz aí um insight para as pessoas que estão ouvindo, para a gente aproveitar esse fim de ano.
Olha, o meu maior insight é: se coloque em primeiro lugar. Autoamor não é egoísmo. E se você não fizer isso agora, hoje, começar hoje fazendo algo por você, dificilmente a sua vida vai se transformar. As frustrações vão continuar. Você vai colocar metas no ano que vem e não vai cumprir de novo. Você vai se comprometer no planner e não vai fazer. Então, primeira coisa é... respira. Né? Respira. Onde eu tô? O que eu faço? Tem conexão com aquilo, com o que a minha alma pede? Eu tô sentada num lugar leve? Tá bom pra mim? Se não tá, o que eu posso fazer por mim que pode mudar esse cenário? Então, primeira coisa é: se comprometa com você. Primeiro de tudo. E depois, esteja no workshop Respira Recria. Respira Recria.
Já o nome gostei.
É um lugar, vai ser uma vivência, na verdade, em que a gente vai ter, sim, uma prática de renascimento lá, a partir da respiração. Então, é realmente dissipar todas as marcas, todas as crenças negativas, aquilo que a gente veio colecionando, né, ao longo da jornada da vida e que precisam ir deixar, né, deixar na terra mesmo, se dissipar, para que nós possamos criar o novo com mais leveza. Então, vai rolar um renascimento, vai rolar uma manifestação de um 2024 em um lugar que eu gostaria de estar. A gente vai trabalhar a visualização lá e vai trabalhar o fortalecimento da autoestima. Que autoestima nada mais é, gente, do que a conexão com o amor da vida. E que começa lá, né? Nas memórias intrauterinas, na conexão materna, na conexão com o amor, naquilo que te fortaleceu, que te permitiu estar na vida hoje. Então, vai ser uma vivência para a gente realmente se dissipar dessas crenças inconscientes que a gente ainda carrega e se permitir viver um caminho que é o caminho da nossa essência, conectada com o todo. Para mim, vai ser assim, uma honra finalizar o final do ano assim, com esse evento, levando o amor cada vez mais para as pessoas. Hoje eu digo, né, que o meu propósito é não levar o amor. Fui uma pessoa muito assim, doadora, né, fazendo as coisas para os outros, mas é te lembrar que você tem esse potencial interno. Então, você pode fazer isso. E eu estou aqui para te guiar e te trazer clareza desse amor, dessa conexão que existe dentro de você. E para isso é preciso só uma coisa: dizer sim. Né?
Primeiro passo.
Primeiro passo, dizer sim para você. Não mais para os outros, né? A gente fica... ai, a gente precisa impor limite, a gente precisa falar não. Sim, a gente precisa. Mas antes disso, é dizer... ao invés de saber falar não, é falar sim para você. Não para os outros a todo tempo, e sim para você. Então, a partir desse sim, eu espero vocês, quem sentir conexão e quem tiver Que senti mesmo de se desfazer dessas roupagens, né? Dessas monte de personalidades e personas que a gente foi criando ao longo da vida e ressignificar essas crenças para se conectar com a sua essência feminina, a sua essência da fluidez, da prosperidade. Eu faço esse convite com muito amor para o dia 20 de dezembro, às 7h30 da noite, aqui em São Paulo, na Avenida Pamplona. E conto com vocês. Nossa. Você também está super convidada.
Vai ser incrível. E eu, como eu participei de uma parte só do Renascimento, já garanto que o negócio é profundo e bombástico, viu? Então, aproveitem Sim. esse ano, que já está um ano de transformação mesmo, para a gente aprofundar, que é super bom. E, Mari, onde as pessoas te encontram aí nas redes? Quais são seus canais?
Perfeito. Eu estou no Instagram marianaabovo, @marianaabovo. Também tem o pessoal do meu suporte, que atende pelo WhatsApp. Os meus atendimentos hoje são feitos da forma online. A gente tem terapia, mentoria individual, que é um programa de 4 encontros. E, a partir de janeiro, teremos novidades aí, que Surpresa. Eu conto em breve.
Spoiler.
Quem estiver no workshop vai saber em primeira mão. Exatamente. E vai ser, só digo uma coisa, vai ser muito incrível. Coisas novas que vêm por aí para trabalhar... Muita coisa, liberação, liberar o controle, se permitir confiar, se permitir se amar em primeiro lugar. E, claro, né, se conectar com a abundância e a prosperidade, que é o que a gente merece.
Com certeza. E simbora para uma nova aventura.
Simbora, Má.
Que 2024 seja um ano maravilhoso. Esse ano foi maravilhoso também, de transformações. Então, 2024 vai ser assim. Se a gente estiver muito alinhado com os nossos sonhos, metas, objetivos, realmente fazendo, não só escrevendo, né?
Sim.
Mas sentindo essa autorrealização, não tem o que te tira do eixo, né? Podem ter percursos, desafios, mas você sabe o caminho de volta. Você
Exato.
Sabe lidar ali com o negócio, né? É diferente. É.
Quando a gente se autoconhece, você não passa tanto tempo, né, numa lamentação, num lugar de vítima, sendo mãe da sua mãe, em lugares que não são seus.
Exato.
Você já... Opa, esse lugar não é meu. E você volta para sua cadeira com mais facilidade e com mais rapidez, né?
Com certeza. E virando essa chave é super importante para a gente começar o novo e deixar o novo chegar também, né?
Nós merecemos o novo.
Com certeza.
O novo é muito melhor.
O novo é muito melhor.
Não é?
Então, minha gente, você que está aí ouvindo, compartilha com quem você acha que precisa ouvir sobre esse papo. Aproveita o evento da Mari, vai lá. Quem mora aqui em São Paulo também, né, Mari? Mais
super
fácil.
Convidado,
super
sim.
convidados. Se tiver dúvida também, escreve aqui que a gente comenta, que a gente escreve também. E é um canal de duas vias, né? Super aberto aqui. Eu gosto de falar que o Beijo a Deus é plural. Todo mundo compartilha, troca, vem várias pessoas aqui.
Que delícia.
Vários pontos de vista também, que é legal
Sim.
trazer, né?
Uhum.
E então, deixe seu comentário, seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar a gente também a expandir e levar esse conhecimento para todo mundo. E até um próximo episódio.